Senhor presidente, senhores senadores, senador Eduardo Lopes, gostaria que Vossa Excelência se assentasse para me ouvir. Penso que a matéria que vou tratar interessa o Brasil, interessa a Vossa Excelência, como pai de família, como senador, como homem religioso, como homem que preza valores e bandeiras. Senhor presidente, eu prometi ao Brasil nas redes sociais, na semana próxima passada, quando deflagrou no Brasil essa investida contra as crianças do país. Eu me lembro que em 2006, senhor presidente, senador Anastasia, quando instalei a CPI da pedofilia, o Brasil nada sabia sobre isso. E tudo o que se sabia sobre isso é que um pai ou um padrasto poderia estar abusando de uma enteada. E normalmente é um padrasto desempregado, bêbado, pobre. E nós revelamos o crime dos crimes, que hoje no Brasil é crime hediondo. E eu sou relator desta lei e conheço o texto da lei. Nós avançamos na melhoria do Estatuto da Criança e do Adolescente, criamos tipos penais e modificamos condutas. E o Brasil foi revelado, e continua, senador Eduardo Lopes, como um país que está entre os três maiores abusadores do planeta, perde até para Bangkok. O Brasil é o maior consumidor de pedofilia na internet do planeta. E nós avançamos. A sociedade acordou, o que ficou disso, senador Eunício. Que ficou disso, nobre deputada? O que ficou é que a sociedade acordou. A sociedade rejeita pedófilo. A sociedade rejeita abusador de criança. A sociedade não quer conviver com abusador de criança, com aqueles que do alto da sua tara, da sua disposição de molestar um inocente, matar a infância e o sonho de uma criança, molestando tão somente, não tão somente, tendo com ela conjunção carnal, mas molestando no seu emocional, no seu moral e no seu psicológico. Nas semanas passadas, ainda dentro desse mês, já estamos dentro de um outro mês, explodiu o que vem explodindo por aí todos os dias. A CPI dos maus tratos está instalada, há muito recebendo denúncias. Apesar de termos, senador Eduardo, avançado na legislação, explodiu a fatídica, criminosa e irresponsável exposição em Porto Alegre, com dinheiro público comandada pelo Santander. E quando você não tem lei para barrar crime, mexa no bolso. E o povo começou a tirar as contas do Santander. E eu quero conclamar o povo para continuar tirando. Continue tirando. Continue tirando. Porque quem faz publicidade querendo o seu dinheiro, lhe remunerando muito baixo para poder emprestar com um juro mais alto e fazer fortuna como fazem os bancos, ele fica com o seu dinheiro, que é pai de família, que é mãe, que é tio, que tem filho, que tem neto, que ama a criança e respeita a criança, coisa que eles não sabem respeitar. Ainda hoje, o curador da exposição foi convidado, debochou, foi convocado, mentiu, usou um senador e senadora do PT, cada um contou uma história para eles mentirosa e entrou no Supremo pedindo um HC para não depor na CPI. O ministro Alexandre deu uma lição para ele, senador, do que é uma CPI, do poder de justiça e de polícia, e determinou que ele se apresentasse imediatamente. Eu podia tê-lo ouvido hoje, mas eu quero esperar para as próximas semanas, porque eu quero que ele venha coercitivamente. Esse debochado da honra alheia, debochado das coisas de família e do moral de criança. O problema é dessa gente, e em seguida explode o teatro do MASP de São Paulo. Um homem nu, contracenando com uma criança que Quem vê o vídeo vê a mãe, aquilo é a mãe, forçando a criança a tocar no indivíduo, porque ele é um ser morto, diz a exposição. E o MASP mandou uma nota tão bacana, que lá estava tudo sinalizado, dizendo que ia ter cena de gente nua lá dentro. Sinalizar é dizer proibido entrada de crianças, como é proibido vender bebida abaixo de 18 anos. É proibida a entrada de criança. Lá tem um ser que vai ser manipulado por adultos. Os adultos, pelo contrário, estavam olhando uma criança, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, senador Eunício, o texto diz que é crime expor, levar, entregar para filmar, teatro, filme e contracenar. Só essa palavra. Só lendo o texto, você acha que o texto da lei é a própria produção contrária do que lá estava? A mãe levou ao filho, e quando a mãe leva o parente de até quarto grau, a pena é acrescida de 2 terços. Por isso o Ministério Público já teria que decretar a prisão desses canalhas lá em São Paulo. Ontem eu estive em São Paulo, mas eu quero me ater, essas ações todas o Brasil conhece. É porque no final próximo de semana, senadores do Ceará, senador Eunice, minha nobre deputada, a Veja, cada um defende o que quer e cada um milita pelo que acredita. Há uma mídia esquerdista, porque no Brasil ser de esquerda é ser a favor de aborto, ser de esquerda no Brasil é ser a favor de casamento homossexual, ser a favor no Brasil, ser de esquerda no Brasil é ser a favor de ideologia de gênero, é querer a escola com o partido. Ser esquerda no Brasil é assumir o poder, aparelhar e assaltar a nação. Ponto. Isso é ser de esquerda. O jornalista traz uma matéria de 2 páginas aqui na Veja. Vou mostrar a matéria. Eu já devia ter deixado estranho no ponto, achei que ia achar rápido. Mas eu vou achar. Senador Eduardo, não marque tempo para mim não, que hoje não tem tempo não. Você é tolerante, embora diga que nós somos intolerantes, né? Poxa, gente. Embolei as páginas. Acho que eu vou pedir alguém para me ajudar, enquanto eu continuo falando. Eu estou passando aqui, está aqui os irmãos Batista, esses metralhas, os recibos falsos de Lula, a tormenta de Aécio não passou, lá vai. Acho que alguém vai ter que me ajudar aí. Não, é revista desse final de semana. Não é possível que alguém sabia do meu discurso, foi ali e tirou as páginas, né? Eu não duvido nada, viu? Só falta ver chover para cima, porque tudo eu já vi. O título da matéria: essa gente incômoda. Ou uma gente que incomoda. E eu recebi a foto dessas 2 páginas de tudo que é lugar. De umbandista, de católico, de espírita, de evangélicos, de quem não acredita em nada, mas acredita em família tradicional, criação de filho, macho e fêmea, revoltados com o texto. E eu fiquei pensando no texto e olhando o texto. Essa gente incomoda, essa gente incômoda, ou uma gente que incomoda. E aí fiquei pensando. Eu nunca... Já entrou? Quem é campeão nisso é o Cabo Daciolo, deputado, que anda com a Bíblia na mão. Nunca fiz, mas precisei fazer hoje. E o fiz, porque se esses perdulários e criminosos não se envergonham de andar de boina, botar um charuto na boca e exaltar Fidel, exaltar Che Guevara, ir para a rua e exaltar Lula, se eles não se envergonham de exaltar Maduro, exaltar o índio da Bolívia e citar com a boca cheia Nietzsche, Freud, Karl Marx, por que eu me envergonharia da minha fé? Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Porque para mim é poder de Deus. A Bíblia é minha regra de fé e prática. A Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, diz o que esse rapaz falou sem saber. Essa gente incômoda. Não se atemorize, não, porque até certo ponto ele não mentiu. Porque a Bíblia diz que na descida do Espírito Santo, em Atos, no Pentecostes, senador Eduardo, quando o povo foi cheio, diz a Bíblia, o povo crescia em graça e se multiplicava e se tornaram como peste no meio do povo. E peste incomoda. Peste é incômoda. O que é uma peste? Peste é coisa que viraliza, que cresce, que toma corpo, que ganha campo. E aqueles que creem na família, aqueles que professam a Deus e a seu Filho Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, têm crescido nessa pátria ao ponto de reduzir esquerdistas doentes, defensores de molestar a criança, pedófilos, aqueles que são movidos a uma crença de que o crime compensa. Aqueles que defendem homens travestidos de criança, que estupra, sequestra e mata, e eles evocam o Estatuto da Criança só para defender assassino de 17 anos, de 18, de 15. Essa gente incômoda. E essa gente incomoda. Então aquele povo crescia em graça e virou como peste no meio do povo. Porque esse povo começou a contagiar com uma palavra de vida, com a redenção para a vida. Esse povo começou a contagiar com mudança de comportamento, mudança de linguagem, obediência, misericórdia, exercício da vida, dividir o pão, e isso incomoda. Esse povo parou de beber, parou de cheirar, parou de fumar, parou de adulterar, parou de prostituir. E aí crescia em graça e eram tidos como peste. Até certo ponto não errou. Essa gente incomoda mesmo. Mas incomoda quem? Quem? Aqueles que querem mudar a natureza do Deus da verdade em mentira, exaltando mais a criatura do que o Criador. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, a palavra de Deus diz: porque o homem, do alto da sua vaidade e desgraça, do alto da sua concupiscência, tentou mudar a glória do Deus da verdade em mentira. Preste atenção. Preste atenção. Inflamando-se na sua sensualidade, homem com homem, mulher com mulher, e recebendo nos seus próprios corpos a recompensa. Está aqui o livro que atravessou gerações, o livro que atravessou séculos, que atravessou milênios, e para nós cristãos do mundo inteiro, não só contém, mas é a palavra de Deus. E eu falei com alguém: olha, eu vou para a tribuna, vou levar a Veja e vou levar a Bíblia. Ele disse: não faça isso. Muita gente gosta de você, não vai entender, você é um cara respeitado. Eu só sou respeitado porque eu sou assim. E eu cheguei aqui não porque disponho de qualquer mérito. Se na minha vida existe ausência de alguma coisa, é ausência de mérito. Eu cheguei aqui pela graça de Deus. E eu incomodo, nós incomodamos. Por quê? Porque nós não somos a favor de homossexualismo. A regra da boa convivência é o respeito. Ao homossexual devo respeito e ele a mim. E mais nada que isso. E eu não posso me tornar um criminoso, abdicar da minha fé e do que creio. Por quê? Eu posso me tornar um criminoso. Como posso me tornar um criminoso? Só porque não bato palma, não glamourizo, não aplaudo, não acho graça em um macho beijar outro macho. Por que essa gente incomoda? Porque essa gente não são os donos dos motéis do Brasil. Essa gente não são donos dos alambiques do Brasil. Não são donos dos parques gráficos que produzem pornografia no Brasil. Essa gente não vai para as ruas queimar patrimônio público. Essa gente prega família tradicional, macho e fêmea. Essa gente não é assintosa contra a natureza de Deus. Essa gente é contra o aborto. Essa gente é a favor do nascituro. Então essa gente incomoda. Por que vocês estão tão apavorados com o texto da Veja? Esse rapaz só conseguiu escrever o que ele nem sabia que estava no livro de Atos dos Apóstolos. Incomoda essa minoria que acredita no desmantelamento da família. E quero agradecer ao Alexandre Garcia pelo texto que escreveu hoje. Nossas crianças, o texto dele. E lá ele cita o meu nome, da senadora Ana Amélia, do trabalho que está sendo feito na CPI. Um respeitado comentarista político desse país e que não se intimida diante de uma classe artística vazia que aprendeu a tirar proveito sem pagar imposto. Tirar proveito de recursos públicos, me refiro à chamada Lei Rouanet, que patrocinou essa indignidade. O crime está cometido, para tanto crime cometido, é preciso que pedagogicamente aconteça prisão e punibilidade. Essa gente incomoda, porque essa gente deixou de ser inocente. Porque essa gente recusou-se a ser massa de manobra. E agora eu me lembro e quero lembrar a fé evangélica já reúne um terço da população e em grande parte é composta de tipo moreno ou brasileiros que vem sendo visto como crescente horror pela gente bem do Brasil. Olha só. Mas não nos ofende. Me lembro que um dia um padre, não desses que são do bem, mas um petista, escreveu um artigo dizendo que eles são uma raça de urubu, nos chamando de urubu. E um desespero, o pessoal me telefonando, você viu o que escreveu? Você viu o que ele publicou na revista? Nós somos urubu, chamando a gente de urubu. Eu disse, calma, ele falou certo. Que besteira, nós somos urubu mesmo. Porque urubu só está e existe onde tem carniça. Nós só somos urubu porque tem podridão lá embaixo. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo apodreceu. Capítulo 5, verso 11 e 12 de Mateus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados sois vós. Por que tanto temor? Por que tanto desespero? O capítulo, a partir do 18 de Mateus, descreve a doutrina das últimas coisas. Pai contra filho, filho contra pai, muitos esfriarão do seu amor, abdicarão das suas famílias, haverá guerra, pestilência, ameaça, violência, morte, tudo que está diante de nós. Agora só quero avisar o rapaz do texto, é que essa nação não é nação só de crentes. Se você focou nos evangélicos, fez muito mal. Porque essa luta pela vida, essa luta contra o aborto, contra a legalização de droga, essa luta contra ideologia de gênero e contra a escola sem partido, essa luta por valorizar a família, por valorizar macho e fêmea, não é de evangélico. É de todos aqueles que amam a Deus, aqueles que respeitam a Deus. Essa luta é minha, é do senador Maranhão, que é um católico dedicado na Paraíba, é do senador Eduardo, é do deputado Daciolo, é do senhor, da senhora que me ouve, seja qual for a sua confissão de fé. Esse país é a maior nação católica do mundo. Nós somos, senador Eduardo, nós somos majoritariamente cristãos nesse país. Um país de católicos, um país de evangélicos, um país de espíritas, de judeus, de muçulmanos do bem, que o Alcorão não trata de nenhuma dessas barbaridades de assassinato, muito pelo contrário, nós somos minimamente monoteístas, todos acreditamos em Deus, mas na sua maioria absoluta, nós somos cristãos, majoritariamente. Então, se quiseram ofender, vocês ofenderam uma nação cristã. Um dia, quando vocês tentaram polarizar, dizendo que havia uma bancada evangélica e tudo era eles, e começaram a rotar suas idiotices, digo idiotice, porque o indivíduo pode muito bem, e eu vi um pôster, a cultura islâmica, por exemplo, nós precisamos copiar, dizia o pôster, porque a cultura islâmica, uma menina de 8 anos pode casar com um homem de 10 anos, e nós temos que fazer, não estou lendo isso aí não, se quiser que eu leia, chega mais perto. Veja aqui para mim, é bom ter assessor, tome. Escute. Ah! Nós somos majoritários. Estão achando que ofendeu a mim? A mim não. Vocês só me possibilitaram a verdade. Me deram a bondade, a oportunidade de vir à tribuna para trazer a verdade. A minha confissão de fé. É o meu orgulho. Filma aqui. É tu que está na minha frente, é tu que está de lado, é qual dos três? Aqui, ó. Ali? Lá, né? Eles eram considerados como peste, como incômodos. Eles incomodavam. Agora eu tenho uma notícia triste para dar a vocês, esquerdopatas. Vamos continuar incomodando. A missão precípua nossa é pregar. A nossa missão precípua é denunciar o erro. Nós não podemos perder. Agora fala aos cristãos do Brasil, aos líderes, aqueles que se acham líderes e que num momento como esse fica no WhatsApp repassando o que os outros falaram, mas que não tem coragem de botar a cara. Não tem coragem de gravar um vídeo, não tem coragem de dizer eu sou fulano de tal, sou de tal lugar, sou padre, sou pastor, tenho essa confissão, estou revoltado com essa exposição. Parece que só tem 2 ou 3 que tem boca, o resto é mudo e fica, não vamos orar. Continue orando, porque aquilo que nós podemos fazer, os anjos não vão fazer. Os anjos não vão descer para tomar essa providência. Continue em 4 paredes, omissos, medrosos, escondidos atrás de um chavão que já não mais está na moda. É, não vamos produzir escândalo. Escândalo é correr do pau. Essa é a hora do espírito do profeta Amós. Ai daqueles que fazem leis injustas contra as viúvas, contra os pobres, contra os menos favorecidos. É hora da justiça. E nós não podemos nos intimidar com 12 que receberam de Deus o privilégio de governar esse país por 13 anos. Deus os testou. Eles fecharam os olhos. Não tomaram conhecimento. Muito pelo contrário, eles odeiam a Deus. Eles amam comunismo. Eles amam espolear o pobre em nome de protegê-los. Eles amam fazer riqueza. Eles amam fingir que comem pão seco, mas tomam uísque de madrugada. Eles amam de dia fingir que andam com os pobres, mas são aliados das grandes fortunas na madrugada. E durante 13 anos, eles foram protegidos por essa mídia, que hoje continua os ilustrando. Mas eu tenho uma notícia triste. Até Cristo voltar, jamais voltarão ao poder. Ninguém não precisa ser profeta. Não estou fazendo profecia. Não estou fazendo. Há um quadro exposto, há um quadro posto, há uma realidade, uma sociedade civil que respeita a vida, que respeita a família, de jovens que agora estão indo para as faculdades, não para botar a boina de Che Guevara, mas jovens que respeitam pai e mãe, jovens que têm limites, que dormem em casa, jovens que respeitam o instituto do casamento. Eu fui compungido a vir a essa tribuna hoje. exatamente para dizer: não se indigne com esse texto, use o texto e viaje no seu contexto e traga à luz o verdadeiro texto para dizer o que somos, o que continuaremos, o que pretendemos. Não podemos perder a ousadia, a determinação, até porque Deus não tem compromisso com o frouxo. E vamos continuar incomodando. A cada ação terá uma reação. E não vamos mais esperar a ação. Seremos propositivos. E essa gente indigna, que se vangloria e que se gloria, e que se deleita sexualmente com a miséria mental, emocional e moral de uma criança, eles haverão de pagar pelos seus erros. Eles haverão de pagar pelos seus crimes. Vivemos num país democrático, num Estado de direito. A lei precisa valer para todos. Quando os anjos visitaram Ló para tirá-lo de Sodoma, Sodoma estava tomada pelo homossexualismo. E eles não queriam as mulheres, e Ló, com medo, deu as filhas, eles não quiseram. Eles queriam os anjos, botar para fora, porque eles queriam os homens. Eles não se contentam em fazer uma opção sexual, uma opção homossexual. Eles não se contentam em achar que é certo, que é correto e que satisfaz a sua libidinosidade abusar de criança. Mas eles querem formar uma sociedade que abuso de criança seja normal. Eles querem formar uma sociedade que homossexualismo e que ideologia de gênero seja normal. Eles querem criar uma nova ordem social. E nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Estamos vivendo dias em que eles dizem atrasados, fanáticos, fanáticos. A sociedade mudou, fanáticos, fundamentalistas. Vivemos na era da internet, a sociedade mudou. A sociedade mudou, mas Deus não mudou. Encerro, senhor presidente, essa minha fala hoje à noite, dizendo que aqueles que se lembram, entrem no YouTube, e os que não se lembram, oriente eles. E digite no YouTube, ministro Gilberto de Carvalho, do governo Dilma, diz em Porto Alegre que o próximo enfrentamento ideológico do PT será com esses pastores de televisão e rádio. Vamos enfrentar os seus seguidores, gente vazia, de mente vazia, que segue essa gente. Essa gente vazia, de mente vazia, ama a Deus. Só não são ladrões, Gilberto de Carvalho. Só não fizeram quadrilha para assaltar esse país. Entre no YouTube e veja, porque me lembro que até me pronunciei e mandei o ministro daqueles dias e agora, denunciado, lavar a boca quando se referisse a nós. Vamos firme, não vamos desanimar. Vamos sim em frente, é o maior valor, a vida. Deus é conosco, não precisamos temer postagens escritas. Se deleite muito mais em divulgar o que o Alexandre Garcia escreveu hoje do que passar isso para frente. Pois é, o texto está posto, não tomei como... Pelo contrário, ele conseguiu escrever aquilo que nós já tínhamos ciência e que um dia já tinha sido escrito e que já falamos tanto. E hoje parece que é uma coisa absurda e que nos mete tanto medo. Eu tenho, senador Medeiros, 4 filhas e 1 neta de 1 ano. Eu tenho, senador Eduardo, 4 filhas e 1 neta de 1 ano. Que criei amando a Deus, observando valores, transmitindo às minhas filhas aquilo que de Dadá recebi. Riqueza é honra, riqueza é caráter, A riqueza não está devidamente associada a um mandato ou um anel. A riqueza de um homem, ajuntai, pois, tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não consome. Amar a Deus, amar a família, é a riqueza e o tesouro de um homem. Agradeço muito a Deus a oportunidade, agradeço a Veja a oportunidade que me deu de vir à tribuna e trazer a minha Bíblia, minha regra de fé e prática, a palavra de Deus. E aí concluo me dirigindo aos líderes da minha confissão de fé evangélica, pastores, apóstolos e bispos. Quem mais deve à sociedade brasileira somos nós. Nós somos devedores. Porque o compêndio de vida, de ética, de moral, de princípios, de dignidade, de dividir o pão, o exercício da vida está na nossa mão, que é a palavra de Deus. E se ela está na nossa mão, nós nos tornamos devedores. Se manifeste, assuma, põe a cara, vá para a luta, porque Deus não tem compromisso com o frouxo. Obrigado.